Senhor Presidente do Senado Federal, senadores, senadoras, o nosso boa tarde. É com prazer que eu faço uso da palavra aqui na TV Senado para falar um pouco sobre educação. Nós tivemos ontem a aprovação na comissão mista que trata da reforma do ensino médio, a aprovação do projeto extremamente inovador, que vai ser realmente um bem para o país e vai ser muito importante, principalmente para os estudantes, professores e a sociedade em geral. Como se sabe, nosso país enfrenta hoje enormes dificuldades. Os desafios são grandiosos. Nenhuma tarefa, entretanto, é mais importante do que pensar estrategicamente o futuro de nossa nação, preparando nossos jovens para uma vida plena dentro de uma economia dinâmica que estimule a inovação e o empreendedorismo, essenciais para a geração de riqueza e renda desse país. Assim, foi com enorme senso de responsabilidade que assumi a enorme tarefa de relatar a medida provisória de número 746, que trata da reforma do ensino médio. Minha ideia inicial foi usar a democracia como aliada durante todo o processo. Acabei acolhendo dezenas de requerimentos, que chamamos de audiências públicas, no intuito de ouvir a sociedade, não podendo legislar em portas fechadas dentro do Parlamento. Logo, além de ouvir dezenas de estudantes, professores, pesquisadores e entidades representativas do setor educacional e de todos os setores, busquei levar a discussão também para fora do Parlamento. Realizamos audiências públicas em estados como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Tocantins e outros estados da Federação. A tarefa, desde que assumi a relatoria até a aprovação do relatório final, foi intensa. Existe o consenso em nosso país de que o ensino médio precisa ser reformulado. Não há dúvidas de que o desenho atual está desgastado e desatualizado. Minha ideia, além de ouvir a sociedade, foi pesquisar modelos de excelência, onde a educação tornou-se motor do desenvolvimento econômico. Estudei modelos europeus, Estados Unidos, modelo da Ásia e outros modelos importantes para inspirar realmente, porque lá praticam a educação de forma objetiva, clara, com alto rendimento nas avaliações internacionais. Os dados a respeito do ensino médio impressionam. No Brasil, há aproximadamente 1 milhão e 700 mil jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar cursando o ensino médio, mas não estão nem matriculados. Os scores do IDEB, que é a avaliação nacional, estão estagnados desde 2011. Em português e matemática, a situação é ainda muito mais preocupante, pois o desempenho nas duas áreas de conhecimento são menores do que em 1997. Falta infraestrutura, professores e conexão com a vida real. Como resultado de cerca de 8 milhões que se matriculam, apenas 1 milhão e 900 mil conclui esse nível de ensino. A reforma, portanto, é mais do que justificada. Além de tudo, torna-se imperativo e urgente que essa nova estrutura seja implantada. Dessa forma, nós trabalhamos bastante para a valorização do protagonismo do próprio estudante e a flexibilidade curricular. Parte do princípio que o estudante é capaz de fazer escolhas de forma autônoma e dinâmica, a partir do seu projeto de vida e de seus horizontes. A ideia é oferecer uma base nacional comum curricular a ser compartilhada por todos os alunos do país. mas também ofertar itinerários formativos, que é a parte flexível, que possa atender a multiplicidade de interesses na expectativa dos brasileiros matriculados no ensino médio. É como se oferecesse ao aluno um cardápio de disciplinas onde ele possa escolher aquelas que vai ao encontro da sua vocação profissional. Depois de ouvir a sociedade de forma democrática e transparente, sensível ao grande número de emendas acerca de temas apresentados, optamos por retornar à obrigatoriedade do ensino de educação física e artes como componentes curriculares obrigatório no ensino médio. Essa opção se justifica porque acreditamos que a formação integral do ser humano exige o atendimento de várias dimensões, dentre as quais a corporeidade, o movimento e a fruição, que não podem ser desconsiderados. Além de valorizar o protagonismo e a flexibilidade, outro importante aspecto é a ampliação progressiva da carga horária, que a ideia é passar para tempo integral, com 1.400 horas anuais, onde o governo federal vai contribuir com os estados durante 10 anos para tornar viável a implantação do ensino integral do ensino médio. Mas para evitar que haja demora excessiva, porque a implantação é gradativa, nós optamos por uma solução intermediária, obrigando as escolas, no prazo máximo de 5 anos, implantar no seu currículo 1.000 horas anuais, ou seja, 3.000 horas para oferta do ensino médio. Hoje é oferecido apenas 2.400 horas. Uma outra ideia básica foi a compreensão e a plena efetivação da proposta que se refere ao tratamento dado à questão dos profissionais da educação, os professores. Achamos adequado, por exemplo, a inclusão dos profissionais com notório saber na lista dos que podem atuar apenas na formação técnica e profissional. Esses profissionais já são consagrados pelo mercado, então serão recrutados do próprio mercado, como parte do itinerário formativo, pois é inegável que tais profissionais podem trazer contribuições significativas para o ambiente escolar, na medida em que trazem o referencial prático e dominam as competências referidas para atuação no mundo do trabalho. Senhor presidente, meu trabalho como relator foi ouvir a sociedade, independente da coloração partidária, acatando mais de uma centena de emendas de parlamentares das mais diferentes vertentes políticas desse parlamento. Me dera produzir um documento democrático, aberto, resultado do diálogo e da prática da boa política, trazendo para o bojo da reforma pontos importantes do projeto legislativo 6840 de 2013, que encontrava tramitando na Câmara dos Deputados, que estava dormitando lá na comissão há 4 anos. A medida provisória trouxe a celeridade que todos nós esperávamos, mas de forma alguma restringiu o debate. Passamos agora para uma nova frente. A medida provisória, com seu relatório aprovado, segue para a Câmara dos Deputados e depois para o Senado Federal. Minha contribuição, fruto de mais de 50 anos na área de educação, do enorme aprendizado nas audiências públicas, está nesse relatório, escrito de forma democrática e plural, assim como acredito que deve ser a política. Nossa educação deve ser elemento de inclusão para o destino de tantos jovens que são futuro da nossa nação. Assim, eu espero desse Senado, quando chegar aqui o projeto, que todos nós possamos aprová-lo rapidamente para a sanção, para que os alunos possam já usufruir do novo currículo. Então, agradeço muito. Muito obrigado, presidente.